Olá, eu sou a Maria Teresa Reis, eu sou jornalista e esse é o podcast Saúde que se Comunica. Podcast Saúde que se Comunica apresenta a nova série Olha Quem Tá Falando do SUS, que é parceria minha com Paulo Capucci, gestor em saúde. A nova série está sendo lançada em um momento festivo, quando comemoramos os 35 anos de existência do SUS, criado na Constituição de 1988 e regulamentado pela Lei 8080. De 1990. Olha Quem Tá Falando do SUS vai trazer histórias e memórias da construção do nosso sistema público, gratuito e universal de saúde. Vamos conversar com aqueles e com aquelas que contribuíram e ainda contribuem com esse projeto técnico e político de garantia do direito à saúde no Brasil. No primeiro episódio da série, nossa conversa foi com Eduardo Jorge. Eduardo falou sobre suas experiências e nos contou casos dos bastidores. Neste segundo episódio, nossa convidada é Aparecida Linhares Pimenta, a Cidinha, também médica sanitarista militante que, assim como Eduardo, atuou na Zona Leste do município de São Paulo. Cidinha também foi gestora municipal de saúde em alguns municípios, como Bauru, Santos, Amparo e Diadema, em São Paulo, e também em Chapecó, Santa Catarina, e Poços de Caldas, em Minas Gerais. Cidinha nos contou sobre sua trajetória, das dificuldades de comunicação enfrentadas na época e da importância de nomes como Gilson Carvalho e Davi Capistrano na criação do SUS. O desafio da organização dos secretários municipais de saúde foi destaque na fala de Cidinha, que se lembrou de como foi a fundação do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, o COSENS SP. Cidinha foi a primeira presidente e hoje é assessora do conselho. Aparecida Pimenta também falou sobre a criação do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, o CONASENS, do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, que reúne os secretários de Estado, e das instâncias de pactuação, as comissões intergestores bipartite e tripartite. Aparecida Linhares Pimenta mostra sua luta, seu pioneirismo enquanto mulher e seu papel fundamental na criação do SUS, nessa conversa com Paulo Capucci.
Tudo bem, Cidinha? Como é que você está? Está tudo bem?
Tudo certo. Acho super válido e necessário a gente conversar sobre esse processo, né? E essa ideia de conversar com as pessoas que participaram do processo de construção, implantação do SUS, eu acho que é muito importante. Essa história oral, né, Paulo? Ela tem que ser registrada, porque as novas gerações não sabem, nem sempre sabem, né, o que, que foi a luta para esse sistema chegar no ponto que ele chegou hoje, com todas as suas mazelas, as suas dificuldades, mas está aí, né, atendendo milhões de pessoas, desde a atenção básica, né, até a atenção de alta complexidade, com 45 mil unidades praticamente em todos os municípios do país, né, milhares de equipes de saúde da família, e acho que é importante conversar sobre isso.
Sem dúvida, muito importante. E Cidinha, onde é que começou isso para você? Como é que você entra para essa agenda de construção de um sistema único, que eu sei que é antes do SUS até? Onde é que Cidinha começa a batalhar por essa agenda fantástica de construção do SUS?
Então, eu fiz, na década de 80, eu fiz residência de medicina preventiva na USP. E havia um intenso processo de discussão sobre a redemocratização do país, a discussão que saúde não é mercadoria, saúde é direito, e várias propostas de sistemas de saúde para o Brasil em função do processo de redemocratização. E eu, como residente, né, da Preventiva, participei intensamente desse projeto, desse processo. E logo em seguida eu fiz o concurso para médico sanitarista do Estado, fui trabalhar na Zona Leste, convivi com o movimento de saúde
Zona da Leste Zona Leste. Zona Leste de São Paulo.
São Paulo. E também com os sanitaristas, né, que estavam começando essa discussão. Dando continuidade a essa discussão sobre sistema único de saúde, participação popular, conselhos de saúde e fui assistente de direção das antigas regionais de saúde. Eu fui de Guarulhos, que pegava toda a zona leste de São Paulo. Logo em seguida, eu fui convidada para ser secretária de saúde de Bauru. O Davi tinha assumido a secretaria em 83, 84, o Davi Capistrano. Capistrano assumiu a convite do prefeito Tuga Gerame. Nesse período, Davi desenvolveu uma leucemia bastante grave. Não, na época, não tinha transplante de medula no Brasil. Ele foi fazer transplante nos Estados Unidos e me convidou, ele, o prefeito, para assumir a Secretaria de Saúde de Bauru e dar continuidade à implementação, da rede de saúde que ele estava, trabalhando já lá em Bauru. Nesse período, eu participei da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Havia um intenso debate: qual é o sistema de saúde que o Brasil precisa? Ele deve ser 100% público, deve ser misto, deve ser público e a parte privada deve ser complementar, né? Que foi a discussão da não só da oitava, mas também da Constituinte, né? Depois da Constituição que veio dar origem ao SUS, as leis 80 e 8.142, e eu participei desse processo já como secretária de saúde de Bauru, quando eu fui para a oitava.
Isso foi que ano, Cidinha, que você estava em Bauru?
Fiquei em Bauru de 1985 até 1990.
Quer dizer, você vai para a conferência em 86 já como gestor, já como secretário em Bauru.
Já como gestora de Bauru, e nessa 8ª conferência, os gestores municipais tiveram uma participação ainda bem tímida, né? Porque não tinha nenhum processo de organização, foi quase que uma participação voluntária. Você disse que é para comentar as singularidades desse processo, né? Eu lembro que o Nelson, né? O Nelson Rodrigues, de Campinas, ele queria fazer uma reunião com os secretários municipais presentes e a gente não conseguia local para fazer essa reunião. E ele
Meu Deus.
arrumou um local e eu lembro que a gente sentou tudo no chão, né? Naquele tempo a gente tinha 30 anos, então a gente conseguia. Então, a primeira reunião dos secretários municipais da 8ª Conferência foi chamada e organizada pelo, né, que a gente conhece por Nelson, e nós sentamos tudo no chão para discutir o que a gente queria do SUS, como é que ia ser esse processo. E foi assim que eu comecei, primeiro como residente de medicina preventiva, depois como sanitarista da Zona Leste do município de São Paulo, e posteriormente como gestora de Bauru, como eu já disse, né, de 1985 até 1990. Aí a gente participa de toda a discussão, né, das leis, do SUS, da própria discussão da Constituinte, questão do financiamento, a
Cidinha,
grande. Oi?
deixa eu te perguntar uma coisa. Os municípios era a parte frágil nesse arranjo tripartite, né? Como é que
Exatamente,
foi
né?
você que tinha essa perspectiva já, como militante e como sanitarista e já era gestora? Como é que foi mobilizar os municípios para encarar esse desafio de montar um sistema onde os municípios passariam a ter um protagonismo que não tinham?
Então, esse era um dos pontos principais, né, dessa discussão que a gente fez com o Nelson e depois continuou. A gente percebia, né, tanto na discussão da oitava, na própria Constituição Federal, né, e depois nas leis do SUS, que o papel, como você disse, o papel do município seria muito importante. E a gente não tinha acúmulo, não tinha expertise, vamos dizer assim, de gestão municipal, de planejamento municipal. E uma coisa que eu sempre enfatizo quando faço discussões da história, né, da participação no SUS, era um tempo que não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha e-mail.
Não tinha
Então,
e-mail, rapaz.
tinha e-mail, não tinha WhatsApp, e para falar com as pessoas, a gente tinha que usar o telefone. A maioria fixo, né? Não tinha celular. Estou falando da década de 80, né? Então, a gente voltou da oitava, acompanhou a discussão da Constituinte e tal, e a gente, né, se colocou como militante, como sanitarista, a tarefa de agregar, né, de reunir os gestores municipais para discutir o nosso papel nesse sistema de saúde que começava a ser criado. E foi nesse processo que a gente criou o COSEM São Paulo, né? Eu fui a primeira presidente do COSEM São Paulo.
Que ano
Ele
era
foi
isso, Cidinha?
criado em 1988 em Bauru. O primeiro encontro foi em Bauru. Lógico, não dá para comparar o encontro, o primeiro encontro de secretários municipais que criou o COSEM em Bauru com os congressos hoje do COSEM, né? Hoje, o último congresso do COSEM tinha 3 mil pessoas. Esse congresso que criou o COSEM tinha 100 pessoas, 100 secretários, né? E como é que a gente juntou esse povo? Ou a gente telefonava, achava o nome, já tinha alguns eventos que reunia algum secretário, ou então ia no município, né? E a gente tinha que ir lá conversar com o secretário, muitas vezes até conversar com o prefeito, falar o que que era o SUS, o que que a gente
Os prefeitos não estavam muito felizes com isso, não, né?
Então, era um momento político muito diferente, né? Estava todo mundo muito animado com a ideia de, né, o Brasil. Todo mundo que eu falo assim, essa parte é dos
Sim.
gestores principais militantes, né? Estava animado com essa possibilidade de receber recurso financeiro, de criar redes próprias, né? A gente já tinha tido a experiência das ações integradas de saúde, a gente já tinha tido a experiência do SUDES, né? Que é um pouquinho antes
Sudes.
do SUS, né? E aí a gente já começa a fazer reunião, assinar adesão ao SUDES, né? Junto com o INAMPS, que estava passando por um processo de mudança. E esse desafio de organizar os secretários municipais de saúde. Então, a gente faz esse primeiro congresso, cria o COSEM São Paulo, né, que na época ele chamava Associação Dr. Sebastião de Moraes, porque o Sebastião era um secretário de saúde, que tinha sido secretário de saúde de Campinas, que era um grande defensor do SUS, e ele tinha um pouco esse papel de fazer essa mobilização. Então, era o Nelson, o próprio Dr. Sebastião de Moraes, só que ele faleceu um pouquinho antes da gente criar o COSEM. Então,
Pareceu um acidente, né? Foi um acidente automobilístico, né?
exatamente. Aí a gente deu o nome de Associação Dr. Sebastião de Moraes para ele. E, simultaneamente a esse processo de criação do COSEM, a gente começou a discutir a necessidade de criar um Conselho Nacional de Saúde. E aí eles formaram uma comissão, formada por 11 secretários municipais de saúde, que tinha o objetivo de criar o CONASEM. Eu fui dessa comissão. Então, esses
11
dias,
secretários do Brasil inteiro.
Brasil inteiro. Então, tinha secretário de Cambé, no Paraná, um município do interior do Rio, tinha secretário de saúde de praticamente de vários estados. Nós éramos em 11, 10 homens e eu de mulher. Tanto é que o COSENS fez agora, o CONASENS fez, há uns 10 anos atrás, o aniversário de 25 anos de criação do CONASENS. E eles fizeram um material bem interessante, juntando esta comissão, essas 11 pessoas, que é o Eri Medeiros, que é conhecido, o Paulo Dantas, que faleceu recentemente, o Carlão, que também faleceu recentemente, o Gilberto, que depois que era de Cambé, que depois virou secretário de Estado do Paraná, foi inclusive deputado, e a gente reuniu para contar um pouco dessa história. Esta comissão, ela tinha um apoio, essa comissão nacional para criar o Conasem, ela tinha um apoio da OPAS, por conhecer gente, por ser amigo do pessoal, tal. E quando a gente fazia reunião nacional, tudo presencial, né? A gente conseguia apoio financeiro da OPAS para fazer essas reuniões. Então, esse final da década de 80 é o momento que se criam alguns COSENs, né, uns quatro ou cinco COSENs do Brasil, né, como já falei, o COSENs do Paraná foi criado nessa época, o COSENs acho que de Pernambuco, COSENs do Rio de Janeiro, COSENs de São Paulo, e essa comissão que vai criar o CONASENS. Então, a gente tinha o tempo inteiro um trabalho em duas frentes, né? O trabalho de entender o que era o SUS, qual era mesmo o nosso papel no município, como é que você implanta a rede, como é que você capacita pessoal para essa rede, como é que você recebe recurso financeiro para poder fazer a expansão de serviço. E, ao mesmo tempo, a gente tinha esse trabalho muito intenso de articulação e organização dos municípios para dar conta das tarefas que estavam na Constituição e na Lei 8.080. Quando eu falo nós, vou citar alguns nomes do Estado de São Paulo que participaram ativamente desse processo. Acho que o mais importante,
Ótimo.
o mais conhecido, é o Gilson Carvalho, né, que teve um papel fundamental nessa militância de organização de COSENs, de realização e apoio para as primeiras conferências municipais de saúde. O Gastão Wagner também participou desse processo, Davi Capistrano, eu participei desde o início, e outros nomes que também se articulavam nesse momento para criar essas entidades.
Como é que vocês pensavam o município pequenininho do interior do país? Como é que isso vinha para vocês assim? Não tinha uma certa angústia com isso, não?
Então, a gente era muito guerreiro, né? A gente acreditava piamente que o SUS ia ser implantado, que os municípios iam dar conta do recado, que ia ter uma reforma do Estado para dar mais agilidade para a gente implantar o sistema de saúde do jeito que estava na Constituição. E neste grupo de militantes, né, eu acho que gestores municipais e militantes, tinha gestor de municípios de vários portes. Eu me lembro de um companheiro nosso, que foi inclusive presidente do COSENS também, numa gestão como interino, como mandato tampão, que era o Tareco, né, que depois foi até coordenador das regiões de saúde do Estado. Ele era secretário de saúde de Pompeia. Do nosso grupo, era o secretário do menor município desse grupo que discutia o SUS. Então, lógico que a gente sabia das dificuldades enormes que a gente teria para implantar esse sistema universal, com equidade, né, com descentralização, mas a gente achava que ia dar conta, né? E sempre nesses espaços, né? Volto a repetir, sem WhatsApp, sem e-mail, quando a gente se encontrava, havia troca de experiência, havia bastante discussão sobre o que cada um estava fazendo e como cada um fazia. Lógico que isso, vamos dizer assim, mobilizava um percentual muito pequeno dos secretários, considerando aí 5 mil municípios, né? Muitos não tinha secretaria, era diretoria, muitos secretários atuavam na área de educação e saúde, porque não tinha secretário. Então, era assim, acho que as pessoas hoje não têm muita noção do grau de dificuldade que a gente acabou tendo que enfrentar para organizar o SUS nesses primeiros anos, né, de gestão municipal, de constituição e das leis. E a gente
Imagino a energia que não deve ter sido posta nesse processo, né? Energia, todas as energias, né? Energia pessoal, tempo, dedicação, estudo, militância, era uma loucura, né?
Eu acho que, nem eu falei, né? Tinha muito de acreditar, de estar envolvido, e tinha também, a gente tem que reconhecer, um grau enorme de voluntarismo, né? Os primeiros anos do COSEM em São Paulo, a gente tinha umas caixas, né, com o estatuto, com as atas das reuniões, que a gente carregava no carro da prefeitura onde estava o presidente do COSEM. Então, durante o período ficou no carro da prefeitura de Bauru, né, carro que eu falo porque a gente levava para as reuniões. Depois ficou com o Gilson Carvalho. E o Gilson, desde o início, ele tinha... Eu acho que boa parte do que aconteceu nessa primeira fase do SUS se deve a um esforço, como você disse, gigantesco de algumas pessoas. E eu acho que eu não tenho pingo de dúvida de citar o Gilson Carvalho como um dos maiores batalhadores pela implantação desse sistema. Como a gente não tinha nenhum sistema de comunicação, ele escrevia textos, né, fazia um boletim, e rodava em mimeógrafo, né? E a gente mandava pelo correio por onde a gente tinha endereço. Era assim que a gente se comunicava com o secretário.
Nossa Senhora! É que quando a gente... Não, quando a gente vê essa obra magnífica, né? Por isso a gente não tem dimensão do trabalho para fundar os alicerces, né? Essa tem que ter mesmo um compromisso, né? Quase que uma fé no projeto político, né? Senão, não vai.
Não vai, não vai, porque era tanta diversidade, né? E a gente começa a implantar um sistema de saúde nos municípios que eram absolutamente ausentes, né, na área da saúde, e ao mesmo tempo fazer esse movimento político de organização dos secretários para dar conta dessas entidades que foram sendo criadas. E a gente enfrentou muita diversidade, né? Logo no comecinho do SUS, a gente enfrenta Collor de Mello. Então, extremamente dependente das iniciativas, das diretrizes do financiamento federal, aí aparece um Collor de Mello que vem o impeachment, né? Uma crise institucional enorme, nós ali montando o sistema de saúde nos nossos municípios, organizando essas entidades.
O Collor vetou o modelo de financiamento, né?
É importante que, nesse início do SUS, né, logo depois do impeachment do presidente Collor, a gente enfrentou uma crise de financiamento gravíssima, porque... quando assume Itamar Franco, eles fazem um diagnóstico que não tinha recurso financeiro para cumprir tudo que estava na Constituição Federal relacionado com a Seguridade Social e que havia recursos para o pagamento dos aposentados, mas não havia para a saúde. Então, nós ali, processo de expansão de serviço, de criação de serviço, de repente o recurso federal praticamente foi paralisado. Então, também... foi um processo de grandes dificuldades. E aí, né, a gente veio seguindo nesse movimento, outros COSENs foram criados, o CONASENS foi se organizando, e na década de 90, logo no comecinho, acontece um processo extremamente importante, que também muitas vezes as pessoas não têm essa dimensão, que foi a criação dos espaços de pactuação, tanto nos estados, né, com a Comissão Intergestores Bipartite, como federal, com a Comissão Intergestores Tripartite. Então, isso foi em 93, né? O Gilson Carvalho também teve um papel muito importante nesse processo. E, Paulo, para a gente conversar com, por exemplo, o secretário de Estado de São Paulo, ou alguém da Secretaria de Estado, a gente não conseguia de jeito nenhum a diretoria do COSEN. A gente ficava tentando marcar a reunião. Eu lembro da gente ficar 2 horas sentado ali no térreo da Secretaria de Saúde do Estado, na doutora Enéas, eu, Gilson, o Davi, tentando subir para conversar com o secretário sobre o SUS, sobre os problemas que a gente estava enfrentando. Então, os COSENs tinham pouquíssima reconhecimento, né? Aí, com a criação da CIB e da CIT em 1993, eu fui da primeira CIB de São Paulo. E era da CIT também, porque nessa época eu era da diretoria do CONASEM. Então, criou-se um espaço muito interessante, onde a gente podia dialogar com a Secretaria de Estado e com a Secretaria, com o Ministério da Saúde. Então, nessa época também já tinha sido criado o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, né? O CONASEM também já estava criado. E essa meia dúzia de COSENs, já acho que talvez uns 10, já nos seus espaços dialogando com o Estado. Esse processo foi um processo de luta, né?
Imagino, imagino.
A gente ia para a CIB e a maioria dos secretários achava que a gente estava ali para escutar o que eles tinham que falar e dar ordens
Os secretários estaduais, né?
secretários estaduais. E aí a gente vai, né, conquistando espaço, fazendo diálogos. O processo de municipalização em São Paulo foi bem acelerado, né? Você tem uma municipal, São Paulo, diferente de muitos estados, tinha uma rede de centro de saúde, né? Uma rede própria. Esses centros de saúde foram municipalizados. Os ambulatórios do INAMPS também, muitos foram municipalizados. Então, além da gente estar com a tarefa de implantar o SUS, de criar serviço, a gente também recebeu os funcionários estaduais que foram municipalizados, muitos deles contra, né, a municipalização, porque ninguém sabia direito como que ia ficar salarial, se ia ter equiparação ou não. Mas eu acho que tem um diferencial a partir de 93, com a criação desses espaços. Eu acho que essa arquitetura política do SUS, né, que eu falo que é a jabuticaba, do Sistema Único de Saúde, né, que é você ter um sistema único com diretrizes nacionais, com políticas nacionais, mas de base local, é uma engenharia política de uma complexidade brutal. E para isto funcionar, né, você tem que ter uma capacidade de articulação, de argumentação enorme, né? Porque, como você disse, os municípios pequenininhos, né? Isto era um problema na década de 90 e é um problema hoje.
Até hoje,
Como,
até hoje.
qual é o, vamos dizer assim, o espaço de voz que esses municípios têm nesses, né, nessas entidades, nesses espaços de gestão? Eu acho que o marco histórico do SUS nesse processo foi o Pacto de Gestão, né, em 2007,
Que
2008.
ano que é o pacto?
O pacto, ele, aqui em São Paulo, ele começa a ser implantado em 2008. Ele começa a ser
2008.
discutido em 2006, 2007, é aprovado no Conselho Nacional de Saúde, na CIT. Eu estava na CIT e aprovou o pacto, né? E aí a gente começa a uma discussão num outro patamar, que tínhamos feito, né, um processo de municipalização num período relativamente rápido, com enormes dificuldades e enormes fragilidades, mas que vinha acontecendo desde 1990 até 2005, 2006. E aí tem uma avaliação, acho que tripartite, né? Tripartite que eu falo é dos atores políticos que Estado e o próprio Ministério, que se a gente precisaria avançar na questão da regionalização, né? Não tinha como garantir a integralidade do sistema se você não garantisse o acesso dos municípios de pequeno e médio porte para os serviços de alta complexidade que se encontravam nos municípios maiores, né? Ou então sob gestão do Estado. E para fazer isso, o grande desafio era a regionalização. Agora, se você não tiver atores políticos interessados em fazer com que a regionalização aconteça, Não tem como ela acontecer.
E a Cidinha, que depois ainda foi trabalhar no Ministério da Saúde, ainda nos contou sobre as perspectivas para o futuro. Mas esse é um tema para um outro episódio.
Obrigada, Paulo. Tá bom,
Cidinha,
então.
um beijo para
Um
você, grande abraço. A gente, como militante do SUS, como sanitarista, eu quero agradece a oportunidade, primeiro, de ter trabalhado com você, né? Os EMS e outras situações. Segundo, agradece tua luta, teu esforço de uma vida inteira de militância que ainda tem muito gás para queimar.
A série Olha Quem Tá Falando do SUS, do podcast Saúde que Se Comunica, tem a produção de Tereza Reis e Paulo Capucci. Segue a gente no Instagram, que é o arroba Saúde que Se Comunica. Ou mande um e-mail, que é o saudequesecomunica@gmail.com. A gente se vê no próximo episódio. O nosso entrevistado é Gonçalo Vecina Neto, que vai contar pra gente suas experiências na construção do SUS, como médico sanitarista, professor universitário, gestor e fundador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Até lá! Esse foi o podcast Saúde que Se Comunica. Nos acompanhe! Voltaremos em breve com mais um episódio. Até lá!